Conexão Minas Brasil, com Roberto Brant.
Hoje vamos falar, claro, das eleições. Serão domingo e é natural que todas as atenções estejam voltadas para o resultado que sairá das urnas no domingo. Mas eu quero propor a vocês uma reflexão que vai um pouco além disso. O que acontecerá com o Brasil depois de domingo, da segunda-feira em diante e para os próximos 4 anos? Algumas reflexões já podem ser feitas com clareza a essa altura. A primeira coisa que a gente verifica é que essas eleições estão mostrando um país muito dividido. Quem quer que vença, vai vencer por uma margem muito estreita. E a diferença das visões de mundo, dos estilos e do comportamento dos dois candidatos e dos grupos políticos que se articulam em torno deles é muito grande. Isso vai ter reflexo na gestão do país que eles vão governar. De outra parte, nós temos de observar que a democracia no Brasil, pelo menos no que tange à eleição de presidentes e governadores, é uma democracia com uma alta dose de participação. No passado, a autonomia política mesmo do eleitor a gente só encontrava nos grandes centros urbanos. A maior parte do interior do Brasil, a opinião política era rigidamente controlada pelos chefes locais, pelos deputados, pelos senadores, pelas máquinas partidárias, de sorte que as eleições não extremavam tanto o conjunto da população, que não se sentia participando tanto assim do resultado que viria a ocorrer nas urnas. Agora não. Parece que a autonomia política se espraiou por todo o país e todas as pessoas sabem quem votar, por que vão votar. Certa ou errada a sua percepção, elas vão seguir essa percepção. Portanto, essa divisão a que eu aludi vai ser uma divisão verdadeira, real. Não vai ser uma fantasia manipulada pela imprensa. Os brasileiros estarão muito diferentes uns dos outros e terão uma visão muito diferente do governo que estará exercendo o poder. Além disso, na democracia moderna, as pessoas se acostumaram a querer cada vez mais, sem levar em conta as óbvias restrições e limitações do Estado. Por exemplo, melhorar algum serviço público como a saúde, por exemplo. O Estado brasileiro, como ele se encontra hoje, e isso não é diferente nos outros países do mundo, ele só pode melhorar os recursos da saúde se ele diminuir os recursos atribuídos a outras funções do Estado. Não é possível melhorar todas as coisas na medida em que essa melhoria dependa de recursos novos. A carga tributária brasileira já é altíssima, ninguém cogita de aumentá-la. O endividamento do Estado brasileiro é muito elevado, você não pode tomar mais dinheiro emprestado. Você tenha de cogitar de como vai poder pelo menos servir essa dívida ao longo do tempo. E você não pode contar com o imposto inflacionário, porque a população não aceita mais uma inflação alta que financie ocultamente o aumento dos gastos governamentais. Então, os governos, por mais boa vontade que eles tenham, por melhores intenções que eles tenham, eles se esquecem de dizer ao povo que eles vão sofrer limitações severas do ponto de vista financeiro. E eu acrescento limitações também do ponto de vista da gestão. O Estado, como todo ente público, é muito pior gerido, muito pior administrado, tem muito menos eficiência que as instituições privadas. Os funcionários são estáveis, eles não são forçados a ter alta produtividade, a competir por mais metas, por mais objetivos, por mais resultados. A administração pública não é baseada em resultados. Não é baseada em resultados. Ela sabe que ela é eterna, nada vai suceder se as coisas derem certo ou derem errado. Então, não podemos esperar do Estado milagres. E, no entanto, durante a campanha, a população pede aos candidatos milagres e eles, orientados pelos seus marqueteiros, não têm outra coisa a fazer senão prometer esses milagres. Só que esses milagres não vão acontecer. O Brasil encontra-se atualmente numa situação difícil, com a economia precária, alta inflação, baixo crescimento econômico, desequilíbrio externo, o desemprego vai começar a aumentar e, além disso, nós teremos, a partir de novembro, o desenrolar do gigantesco escândalo das delações premiadas da Petrobras, que vai envolver todo o sistema político brasileiro, parece, a essa altura, e o governo vai ter de ter muita autoridade moral para presidir sobre esses tumultos, sobre esses conflitos. Vamos rezar para que os resultados de domingo expressem verdadeiramente a verdadeira vontade das pessoas e vamos rezar para que o Brasil possa prevalecer sobre todas essas turbulências que eu vejo com muita clareza no horizonte. E até quinta-feira que vem, já com os resultados conhecidos.